Boa tarde, Luciana Penha, ouvintes da Rádio CBN. Falamos neste CBN Rural da Unidade de Difusão de Tecnologias, UDT, da Cocamar em Floresta, onde hoje e amanhã acontece o Safratec 2023, um dos mais importantes eventos tecnológicos para o desenvolvimento da agricultura do Paraná. Em sua 35ª edição, a iniciativa é da Cocamar Cooperativa Agroindustrial e o Safratec espera receber mais de 6 mil visitantes no horário das 8 às 16h30, apresentando uma série de atrações. E nós estamos recebendo a visita aqui no nosso estande móvel do presidente do Conselho de Administração da Cocamar, senhor Luiz Lourenço. Boa tarde, senhor Luiz.
Boa tarde aos ouvintes.
Senhor Luiz, a Cocamar, com o Safratec e várias outras cooperativas, estão promovendo nesse mês de janeiro, mês de fevereiro, uma série de eventos técnicos para levar informações aos produtores. E o senhor tem dito sempre que a transferência de tecnologias aos produtores é uma das funções mais nobres da cooperativa. Ou seja, se não puder contar com as realizações da Cocamar e das outras cooperativas, o produtor não teria acesso a novos conhecimentos e tecnologias. É isso mesmo?
Sim, é verdade, porque o sistema cooperativo do Paraná é muito forte, né? E todas as cooperativas têm, de algum modo, esse tipo de evento para poder transferir tecnologia. É por isso que o Estado é forte na agricultura. É um Estado que tem informação no campo, o homem do campo tem meios de administrar, vamos dizer, as questões de tecnologia, como sementes, adubo, o plantio como forma geral, questão do solo, né? Então, isso era feito antigamente pelo governo federal, que tinha uma empresa, Embraer, que era uma empresa que visava fazer a divulgação das tecnologias, que era a extensão rural, que se chamava. Mas isso fracassou ao longo do tempo. A gente vê cada dia a mais com o governo tendo dificuldade de transmitir, de fazer esse trabalho. O nosso exemplo típico é quando a gente foi para São Paulo, que é atravessar o rio Paranapanema, estivemos aí na região de Prudente, onde a gente percebeu que o produtor não tinha informação nenhuma, né, quanto ao como plantar, como colher. Então, essa é a faceta importante, né? Acho que nós já superamos a questão de segurança, aquelas coisas todas, né? Que é inerente, vamos dizer, também à segurança do produtor, à tranquilidade do produtor. E hoje a gente tem que enfatizar isso. E as questões tecnológicas são muito rápidas, né? A gente tem coisas que estão acontecendo com velocidade muito alta, e vem aí as questões da biotecnologia, a biologia no solo, essas coisas todas, são coisas muito recentes que estão aí andando com rapidez. Precisa transferir para o produtor o mais rápido possível para ele poder se tirar proveito disso.
Ou seja, o produtor não pode perder essa oportunidade de participar desses eventos, né?
Eu acho que a oportunidade é dele. Ele precisa considerar isso aqui como uma coisa importante. Ou ele tem, de outro modo, uma outra assistência que possa fazer com que ele tenha as mesmas tecnologias. Mas aqui, para o agricultor mais modesto, com menos poder, e é a especialidade do cooperativismo, uma pequena produção, um pequeno produtor, uma pequena produção, é aqui o local certo para ele se informar. Lógico que o agrônomo vai estar lá à disposição dele para esclarecer alguma outra coisa que ele não entendeu aqui, mas que ele pode questionar o próprio agrônomo, que vai ajudá-lo.
Assim, o senhor falou hoje da Safratec a questão da falta de calcário no solo, né? A dificuldade que o produtor tem, muitas vezes, com baixa produtividade, a maneira como ele cuida do solo, muitas vezes havendo uma dispersão de produtividade da sua lavoura. O senhor comentou que uma análise feita em São Paulo mostrou que o que falta justamente é calcar no solo, né? Também é algo assim aplicável no Paraná? A gente pode também perceber isso também aqui no estado?
Com certeza. Nós temos certamente aqui produção nessa região com alguma deficiência. Porque não se explica a diferença de produtividade entre um produtor e outro na mesma área, né? Você tem um vizinho que tem uma produtividade e outro vizinho com outra produtividade. Basicamente, aí tem a questão do solo, não é só a questão calcário, mas tem compactação, tem uma série de questões palhada. Então a gente insiste na questão da palhada. Você não plante o seu milho sem uma palhada. Isso vai, ao longo do tempo, fazer melhorar o teu solo e vai melhorar a tua produtividade. Agora, basicamente, calcário é a primeira coisa que tem que ser pensada. Não tem
o básico, né?
Não vai fazer nada sem calcário.
É o básico.
Mesmo
é o básico,
com esse solo maravilhoso que nós temos, mas ele já está usado há muito tempo. Então, mesmo um solo desse, de boa qualidade, ele tem deficiência ao longo do uso, né? Então, o calcário precisa ser pensado não numa única vez, precisa ser pensado em algum período, tem que ser checado novamente.
Certo. Seu Luiz, o senhor é um dos protagonistas do Sistema de Integração Lavoura, Pecuária Floresta, né, e LPF no Brasil, e que, aliás, é uma das estações aqui do Safratec. Como vem andando esse programa no país?
Acelerado, né? Se você olhar bem, o Brasil, a cada ano, aumenta 2, 3 milhões de hectares. E esse aumento está vindo em cima de pastagem degradada, pastagem de baixa produtividade. Então, tudo isso está sendo conquistado em cima da pastagem. É interessante ver, mas nós não temos muito espaço para trabalhar. Você viu a apresentação do Paulo, que nós temos em torno de 8%, 9% com uma agricultura de grão e 21% do país como todo com pastagem. Então, nós vamos ter que fazer a migração do grão para dentro das áreas de pastagem e fazer a pastagem mais eficiente para continuar tendo a mesma produção de pecuária. Isso é plenamente possível. Nosso trabalho na integração é em cima disso. Então, nós temos hoje ela virou conversa de botequim praticamente a integração. Hoje, qualquer pessoa que está envolvida com a agricultura, ele certamente vai falar sobre integração como um sistema extremamente importante, que basicamente é com preservação de solo, fixação de nitrogênio, essa coisa, fixação de carbono, que são coisas relevantes em discussão a nível internacional. Então, o que nós precisamos, na verdade, é fazer uma agricultura desse tipo, mas receber os bônus, que seria vender o carbono. Isso nós não estamos conseguindo ainda, né? Tem muita gente procurando nos ajudar, mas basicamente a gente não encontrou o caminho. A hora que encontrar o caminho vai ser interessante, porque nós vamos poder, uma coisa vai levar a outra. Quanto mais carbono você colocar, mais você vai poder receber pela essa fixação, né?
E esse avanço da ILPF é no país inteiro?
No país inteiro. Isso está acontecendo no Maranhão, no Nordeste, mas basicamente MT, Goiás é que tem avançado muito rápido, né? Porque são terras planas, terras com qualidade de solo muito fraco em função do ser cerrado, mas de textura e qualidade recuperável, vamos dizer. Quer dizer, o Cerrado Brasileiro é um exemplo típico, era um solo que simplesmente foi, através das tecnologias de plantio de soja e milho, foram recuperados e são especiais. E tem muito desse solo ainda para fazer esse trabalho. Então, nós podemos fazer uma pecuária muito mais eficiente, e produzir grãos em cima da mesma área. Então, tem um dado. 3 arrobas é a produção nacional de carne por ano da pecuária.
Quer dizer, muito baixo, né? Muito
baixíssimo. Quando você vai para uma integração lavoura, pecuária e floresta, você já produz, no primeiro ano, 6 arrobas. Produz a safra de soja e mais 6 arrobas. E ao longo do tempo, esse número vai crescendo. A Santa Brígida, que é o nosso projeto mais maduro, tem 36 arrobas além da soja. Então, o negócio é uma fábrica de dinheiro. Então, não é razoável você ter uma terra produzindo tão pouco. Eu acho que isso aí era uma questão até de legislação, né? Você tem a terra, tem que produzir, caramba. Não é possível. Eu não sou esquerda, não, mas eu acho que é uma questão de racionalidade, né?
Tá certo. Sr. Luiz, o senhor também é uma das lideranças do moderno cooperativismo paranaense. O senhor falou agora há pouco aí da força e da organização do sistema no Estado, né? De que forma que uma super safra como a que vem sendo anunciada aí, que está na reta final, pode impulsionar e fortalecer ainda mais o cooperativismo do Paraná?
Primeiro, nós vamos ver se a gente coloca essa safra dentro de casa, né? Vamos ter desafios aí, com certeza. Mas nós estamos fadados a crescer. Eu sempre digo na Cocamar, crescer ou morrer. Porque ao longo do período a gente tem provado que a gente tem crescido E a cooperativa está se impondo cada vez mais, né, como empresa forte, e nós vamos até ter que sair do Paraná. Essa é uma tendência, porque o espaço dentro do estado do Paraná já acabou. Então, todos os espaços estão ocupados e as cooperativas de maior porte já estão saindo. A LAR está saindo, a Cevale está no Rio Grande do Sul, está no Mato Grosso, no MS, no MT. Então, a tendência é essa. A gente vai agora, nós estamos pretendendo ir para o MT, uma região interessante, pequenos produtores. Então, eu acho que o caminho vai ser esse, viu, Rogério?
Quer dizer, há até reivindicações de lideranças, de autoridades nos estados, solicitando a presença de cooperativas paranaenses lá, né?
Não, o caso do Miami T, o vice-governador veio aqui e disse, ó, nós queremos que vocês vá para lá. E a gente analisou e tem um potencial estupendo, estupendo. É, você tem lá uma região produzindo 500 mil toneladas de soja e só tem 200 mil toneladas de armazém. Quer dizer, o produtor está com a soja na mão, não sabe onde entregar, e o cara faz o que quer. E agora eu só recebo fixado, agora não, o preço é esse. Então, o produtor está sendo explorado, está sendo usado, está sendo manipulado. Né? Então, a gente vai lá tentar, pelo menos para os pequenos produtores, fazer esse trabalho.
Tá certo. Senhor Luiz Lourenço, nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural. E mais alguma coisa que o senhor queira falar?
Não, eu queria agradecer a oportunidade, Rogério, e também parabenizar você pela essa função aí, né? Acho bacana aí.
Obrigado, senhor Luiz.
Pessoas como você, que sempre viveu junto com a gente, né? Está ampliando seus horizontes. Parabéns.
Tá certo. Obrigado, senhor Luiz. E voltamos com Luciana Penha.